Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Aqui é Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. É com muito prazer e alegria no coração que nós estamos aqui de volta para ajudar você no seu crescimento da palavra, no conhecimento de Deus, para que você possa ser um obreiro, uma obreira aprovada, para que o Senhor possa usar você da melhor forma, para que o seu nome seja honrado e glorificado. E nós damos graças a Deus pela ferramenta do Seminário Ebenezer, que tem patrocinado esse programa e nos dado essa oportunidade de chegar até você e ensinar a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma série de estudos que vai tratar do assunto que é muito importante: como é que a igreja resolve os seus conflitos? O que é que a Bíblia diz sobre os conflitos na igreja? Nós vamos usar a palavra de Deus, sobretudo o Novo Testamento, ouvir o que Jesus disse, ouvir o que os apóstolos disseram, para que a gente possa usar como exemplo, para quando nós estivermos diante de situações como essa, nós possamos resolver, com a ajuda de Deus e, sobretudo, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Nós, antes de tudo, precisamos entender que, se nós não soubermos qual o sistema de organização que advém das Escrituras, nós não vamos entender o processo que a palavra de Deus diz para resolver os conflitos. A primeira coisa que nós precisamos saber é sobre isso. O mundo religioso, ele apresenta três formas de governo, do qual o Estado aceita. Para se tornar uma igreja, você, juridicamente, você precisa apresentar um sistema de governo, e esses sistemas de governo são justamente apresentados no mundo religioso, e são três. O primeiro é o governo episcopal. É um governo onde nós temos um cabeça que define as regras daquela religião. Nós temos, por exemplo, a Igreja Católica seguindo esse princípio. Quando nós vemos no Papa a pessoa que define as suas leis e regras. No mundo religioso, nós encontramos algumas igrejas, sobretudo as neopentecostais, também tendo esse tipo de sistema. Por exemplo, a IURD tem no seu bispo a pessoa maior que decide as regras, que define a forma de administrar a sua igreja. Um outro sistema de governo para a igreja é justamente o sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano é um sistema interligado, onde uma comunidade escolhe os seus representantes, que formam um conselho. Desse conselho se forma outro grupo que vai estar sujeito a um supremo grupo que vai definindo quais regiões esse conselho vai, logicamente, reger e coordenar. O outro sistema que trabalha num sistema congregacional, onde as igrejas decidem as suas leis e regras, okay? É o sistema congregacional. Esse sistema congregacional é diferente do sistema presbiteriano, porque a Assembleia decide as coisas, enquanto que o sistema presbiteriano, a Assembleia só decide quem vai decidir as coisas. É um detalhe onde a gente encontra, nesse mundo religioso, essas diferenças. Então, nós temos episcopal, nós temos presbiteriano e nós temos congregacional. Mas vendo esse mundo religioso e fazendo com que, à luz das escrituras, nós possamos identificar qual que seria o correto, nós vemos nas escrituras uma ideia diferente. Porque se nós perguntarmos para as escrituras qual é o governo que nós encontramos na Bíblia, nós vamos ver que o governo é monárquico. Por que o governo é monárquico? Porque existe um rei, e esse senhor é o rei do universo, o rei que criou todas as coisas, que por meio deles todas as coisas se fez, que é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o Jonathan Edwards, em outras palavras, ele vai dizer: qualquer que seja as maneiras de se constituir a igreja que nos pareçam oportunas, adequadas e razoável, a questão é não qual constituição da Igreja de Cristo parece conveniente para a sabedoria humana, mas qual constituição foi realmente estabelecida pela infinita sabedoria de Deus. Então, quando nós perguntamos qual é a forma que a palavra de Deus definiu como a Igreja do Senhor deveria ser administrada e regida, o Denver vai justamente dizer que depende de como nós vemos a sabedoria de Cristo estabelecendo a sua igreja. Então, diante disso, é importante perceber que o Senhor Jesus, ele é o rei da sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Então, se ele é o cabeça e é o rei, como o apóstolo Paulo disse lá em Atos, capítulo 2, versículo 36, né? Deus o fez rei, que é uma boa tradução para Cristo, e também Senhor, lá já definiu que o sistema que a igreja deve obedecer é o sistema de súditos que obedecem ao seu rei. Então, não dá para a gente poder entender que há um homem, um grupo de homens que possa tomar o lugar do Senhor. Inclusive, o Barth, o Karl Barth, vai dizer que uma vez que o homem não criou e fundou a igreja, ele não pode ser seu senhor. Como deveria aqueles que nem mesmo têm uma existência independente junto a ele obter uma sabedoria independente ou até mesmo somente uma co-soberania na igreja? Em que sentido deveria os membros dirigir junto ao cabeça os membros terrenos junto ao cabeça celestial? Então, Karl Barth, ele vai dizer, isso é ilógico, isso não deve passar pela nossa cabeça. O que deve passar pela mentalidade cabeça do cristão é justamente que o Senhor é o rei e o Senhor é o Cristo Salvador, o escolhido por Deus para reinar em meio aos seus servos, que somos nós. Então, o governo da igreja é exercido pelo seu rei Jesus Cristo, o qual exerce o seu controle, dando a igreja as diretrizes para que saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso foi o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Se eu tardar, vocês vão saber como deve proceder na casa de Deus. Porque a casa de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade. E a verdade diz que o sistema, que a maneira que a igreja deve viver é sujeita ao seu Senhor, sujeita justamente à vontade do Pai. Então, a igreja de Cristo, de certa forma, ela tem um sistema episcopal, porque há um só Senhor, há um cabeça, que é Cristo. Mas ela também carrega uma ideia, de certa forma, presbiteriana, não de domínio sobre um grupo ou outro, mas quando você encontra um grupo que é escolhido pela ordenança do Senhor no meio da igreja, esse grupo tem autonomia para servir. Nós temos um exemplo lá em Atos 6 e vamos ver nos próximos estudos. E também tem uma característica autônoma, ou congregacional, melhor dizendo, onde essa questão congregacional, nós podemos ver que a igreja, ela pode viver de uma forma que tem autonomia no serviço. E no serviço no que diz respeito a algumas questões, porque o monarca, que é Jesus Cristo, ele dá à igreja algumas decisões que ele permite que a igreja participe nas decisões, sobretudo que decida. Então, é importante que a gente pense que há, né, como o Morris diz, uma consideração de todas as evidências que nos são deixadas, né, nos leva à conclusão de que é impossível remontar totalmente a era apostólica em qualquer dos sistemas modernos que são apresentados, como eu falei, episcopal, presbiteriano ou congregacional. É melhor reconhecer que na igreja havia elementos que eram possíveis, como nós falamos, né, de serem desenvolvidos um sistema episcopal, tendo Jesus como Senhor, cabeça, um sistema onde, quando um grupo é escolhido, pode decidir e ter justamente autonomia no serviço, ou pode ser a Assembleia decidindo nos conflitos da igreja. Então, diante do exposto, vemos que Cristo tem um reino e por isso Jesus espera que os seus súditos, que somos nós, obedeçam à sua vontade, demonstrando sua submissão ao seu rei, fazendo com que ele possa justamente nos dar a ordem do que nós precisamos fazer ou não. Então, durante esses estudos, nós vamos estar apresentando qual o modelo de Jesus para resolver os conflitos da igreja e administrar o reino dos céus do qual nós participamos. Tá bom? Então não deixe de ouvir o programa do Seminário Ebenezer, Deixe a Bíblia Falar, para que você possa aprender como se portar na igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar você, toda a sua casa. Que Deus possa lhe dar a condição de você servir ao Senhor da melhor forma possível. Que Deus abençoe. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.